Olá, amigos do Café com Velocidade. Bom, hoje a gente chega com mais uma edição do programa. Não reparem na voz da locutora de vocês, porque a gripe me pegou, a dor de garganta. Aliás, não só eu, vocês vão notar o Thiago também. Então hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, mas não se assustem que na semana que vem eu vou estar bem, tudo aos conformes novamente. E agora já vou passar para o Thiago para ele dizer um pouquinho o que a gente vai comentar nesse programa, que, como vocês sabem, tinha muita coisa na nossa agenda. Bom, Thiago, sei que em Campinas está uma chuva danada, caiu energia, mas a gente está aqui firme, forte e rouco gravando o programa.
É isso aí, Bárbara. Ainda bem que a chuva veio para dar uma amenizada no calor. Primeiramente, uma boa noite aí para todo mundo. Novamente, a velha mania de falar boa noite, em vez do bom dia, boa noite. Já para resolver aquela questão dos dias, que a gente sempre, a gente sabe que para frente a gente vai bananar, então a gente está gravando hoje, quarta-feira, é 11 de março, agora são 10 horas e 32 minutos da noite. Então a gente já resolve logo de cara aquele problema de situar as pessoas em que dia que a gente está gravando. E hoje a gente vai falar sobre Fórmula 1, falar sobre Fórmula Truck, que também teve o início aí da temporada, falar sobre a Fórmula Porsche, WTCC, o Rally, NASCAR, então tem muita coisa hoje, vamos tentar ser breve para não ficar aquele podcast gigantesco. Então vamos de cara, vamos começar com a Fórmula 1, já passo para você.
Você viu que eu já tava doida aqui para te cortar, para falar, né? Então, começando com Fórmula 1, né, que todo mundo adora. Pessoal aí foi, na verdade, surpreendido não, né, mas só tava esperando o anúncio da Brown Racing. E o Rubinho virou a situação a favor dele nos 45 do segundo tempo, já que quarta-feira é dia de futebol. Ele garantiu a vaga para correr mais um ano na Fórmula 1. Foi uma história, assim, digamos que emocionante. Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre os treinos que estão acontecendo essa semana em Barcelona. A gente vai comentar de segunda, terça e quarta, né? Então, vocês não se perdem mesmo. E acho que a grande novidade, na verdade, aconteceu na quinta-feira passada, que foi o anúncio da Brown Racing, e eles também indo para a pista e tudo mais. E também nessa semana que eles acabaram, assim, surpreendendo, ficando praticamente na ponta dos testes, andando muito bem, tanto o Button como o Barrichello. Então é uma coisa, assim, é uma situação estranhíssima, né? O Button chegou até a ficar em primeiro lugar, e deixa só mais interrogação na nossa cabeça, pelo menos pra mim.
Tem muita gente cogitando que eles estão blefando, que estão indo pra pista com um peso menor do que o recomendado ou exigido, já que nos treinos não tem verificação nenhuma da FIA desses quesitos. A equipe treina com o peso que quiser. É claro que é prejuízo pra ela não treinar com peso regular, porque ele não vai estar simulando condições reais. E tem, a maioria das pessoas acredita que é verdade isso, porque a Honda, ela, quando ela percebeu que o carro de 2008 também foi uma merda, lá para abril, maio do ano passado, eles começaram a trabalhar nesse carro.
É verdade.
E o Ross Brown, eu não sei se foi com o Flávio Gomes ou o Fábio Seixas que escreveu sobre isso, que o Ross Brown também participou de todo aquele grupo que estava definindo as novas regras para este ano. Então, à medida que eles iam definindo alguma coisa, o Ross Brown levava para a fábrica. Então o carro realmente nasceu bem, não tinha por que desconfiar dele. Tem um bom motor, tem um bom pacote, que eles também recebem o motor da Mercedes, tudo. Então não sei, eu acho que a esse ponto, assim, eles precisando correr atrás do prejuízo por ter pouco testes, talvez fosse bobeira eles blefarem. Lembrando que se eles estiverem blefando, a razão é claro, vai ganhar patrocínio. Andando na frente, eles podem despertar aí a intenção de alguns patrocinadores, e a equipe está sem patrocinadores, quase ninguém investindo lá. Então é esperar para ver novamente aquela mesmo discurso. Temos que esperar a Austrália para saber o que vai acontecer.
Olha, acho que se eu fosse uma empresa, eu até investiria, porque todo mundo ficou tão tocado com essa história de ai, a Honda não vai correr, e agora o que será? Que eu acho que a equipe vai ter um super destaque, assim, mesmo que não conquiste posições tão boas ao longo do campeonato, eu acho que eles até vão ter uma certa visibilidade. Então eu arriscaria um patrocínio, só falta o dinheiro.
Então, como a gente, vamos falar os tempos de segunda-feira, que a BMW com o Nick Heidfeld liderou, E a Ferrari com o Kimi, segundo o Trulli, terceiro, e o Button aí com a nova equipe, com a Brawl Racing, quarto. O Button que chegou a andar na frente durante a manhã, mas foi superado na parte da tarde. Nesse dia aí, os comentários, o Sutil saiu muito contente, feliz, falou que a equipe, que o carro estava bem confiável e tudo. O Piquet, que treinou só na segunda-feira, os outros três dias, se for terça, quarta, que é hoje e amanhã, na quinta, vai ser o Alonso. Ele tentou disfarçar, que não estava triste, que entendia que o Alonso tinha que andar mais mesmo, tudo. O Button também saiu muito feliz, claro que tinha que sair feliz, né? Ele que estava...
ele tem uma equipe.
Ele tem uma equipe, e só isso já é o motivo para ele estar feliz. O Trulli com a Toyota, tá todo mundo acreditando que a Toyota vai ser o grande bicho papão. Todo mundo muito confiante, apesar do Briatore estar acusando a equipe de estar irregular, com peças irregulares, altura irregular, mas aí fica para a FIA verificar. É uma outra novidade que a gente não pode esquecer de falar também, que é a Toro Rosso, que
sim,
enfim, está com o carro de 2009, até semana passada eles estavam treinando com o carro de 2008 ainda, por isso eles sempre lideravam, agora que é carro novo na pista, que é uma cópia lavada da Red Bull, apenas com o motor Ferrari no lugar do motor Renault, eles já não andaram mais na frente como vinham andando.
E também um destaque é a mudança, né, na pintura do carro, que pela primeira vez eles mostram Red Bull bem na asa, né, dianteira, e o Toro, que eles tinham super estilizado, que era muito bonito, ficou super pequenininho, e parece também que o Bordes, ele deu um piti no lançamento do carro. Ele ficou nervosinho, chiliquento. Acho que ele não devia acalmar os ânimos. Ainda, até porque eles não estão indo bem.
Exatamente. E a McLaren é outra equipe que o pessoal acha que eles estão blefando, mas no sentido contrário, está escondendo o jogo. E se não estiverem blefando, a McLaren realmente está mal das pernas, porque não está conseguindo bons tempos. Eles também que andaram com o carro completamente 2009 nessa semana, porque eles estavam andando com a asa traseira de 2008. Eu acho que foi isso, segunda-feira. Já na terça-feira, o Kimi Raikkonen fez o tempo mais rápido. Uma surpresa foi o Nakajima em segundo, andando muito bem com a Williams também. E aí a Williams foi outra que foi mira da acusação do Flávio Briatore. Eu acho que ele tá assim, um pouquinho andar bem, eu vou acusar pra FIA ir lá investigar. Porque não é possível os caras estar tão bem, parece que ele tá duvidando e tá tirando pra todo lado.
É um Briatore, entendeu?
O Barrichello, terceiro tempo, primeiro dia de testes dele, fechou com o terceiro tempo, deu 111 voltas. Então o carro parece ser bem confiável também. O motor Honda, que era o problema ano passado, agora foi substituído pelo Mercedes, então já dá um ganho. Novamente o Sutil destacou que a Força Índia também está bem confiável. Então o motor Mercedes parece que está agradando todo mundo, menos a McLaren mesmo, que era que deveria ficar bem contente. O Alonso chegou a elogiar um pouco a Renault, mas hoje ele já descascou o pau. Que chega na quarta-feira a gente fala sobre isso. O Barrichello salientou a motivação dele. Então é isso, aquela coisa assim, não, tem que olhar os tempos, não tem muito, a gente não sabe se tá todo mundo andando com o tanque vazio, o tanque cheio, quais são as condições dos pneus, então trocando, colocando pneu novo sempre, eu tô simulando corrida, andando com o pneu um pouco mais gasto. O negócio é esperar a Austrália mesmo.
Não, é sempre uma incógnita os tempos, e até o Weber, finalmente ele falou uma frase que merece destaque, porque tem coerência. Ele diz que os ritmos nos treinos não são importantes. Então ele acaba de falar que tudo que a gente comenta aqui de tempos, quem terminou em primeiro, segundo, é besteira. Isso não é importante, não vale de nada. E uma notícia também curiosa é que o Heidfeld, ele vai ter que perder 2,5 kg por causa do KERS, para não ter problema com o peso total do carro e tudo mais. Então são algumas notícias curiosas também por aí.
E hoje o mais rápido foi o Button, mas hoje sim dá para desconfiar que eles estavam fora do regulamento, porque o tempo que ele conseguiu foi o tempo mais rápido da semana, que foi 1:19.127. O segundo tempo mais rápido foi do Massa, com 1:20.168, não só do dia como da semana também. Então o Button colocou quase um segundo de diferença para o segundo melhor da semana. Então hoje eu desconfiaria bastante desse tempo aí da Brawl Race. Eu diria que podem ser que, pode ser que hoje eles estavam com alguma coisa não completamente dentro do regulamento para 2009, talvez não para ganhar patrocínio, ou sim para testar. Eu sou, às vezes, acredito em Papai Noel, né? Vem com essas teorias. E uma curiosidade, assim, que a pessoa que não tem o que fazer, principalmente blogueira, costuma procurar as coisas pra... Sarna pra se coçar. E aí eu resolvi pegar os tempos do Q2, que o Q2 geralmente é o equalizando mais rápido na classificação. Então eu fui lá na Barcelona 2008, ano passado, peguei os tempos do Q2, pra ver como que estava o tempo em comparação com este ano. O Felipe Massa, ele foi o mais rápido do Q2, com 1:20.584.
Nossa.
Então eles já estão conseguindo andar mais rápido do que eles andaram no Q2 o ano passado. Talvez devido ao pneu slick, talvez devido ao KERS, ou a união dos dois, né? O fato é que mudou a asa e tudo, e eles estão conseguindo andar um pouco mais rápido, o que é uma maravilha. Eu não diria mais rápido, eu diria no mesmo ritmo, porque foi por milésimos a diferença. Então dá pra se acreditar nesses tempos serem tempos reais, porque tá mais ou menos no que eles andaram o ano passado. Vamos ver, vamos esperar, tá quase chegando na Austrália, a gente vai parar de ficar cogitando as coisas aqui.
Engraçado que nesses últimos anos o que a gente viu foi sempre um aumento dos tempos, né, por conta das mudanças e tudo mais. E é interessante ver que como em um ano eles conseguem fazer um verdadeiro milagre, né, com o carro, porque um ano é uma evolução tecnológica assim muito rápida, e eles já conseguiram baixar o tempo do ano passado, assim, é uma coisa que merece ser muito destacada, acho que é o principal fator mesmo desse dia.
Ainda mais se você contar que é um carro completamente diferente e fizeram muitas mudanças que a princípio imaginavam que o carro ficaria mais lento, mas o pneu slick eu acho que tem grande parcela de culpa nisso, porque o carro gruda bem mais nas curvas e consegue andar mais rápido. Eu acho que o destaque do dia foi o Alonso, que saiu super pessimista, tirou a Renault das favoritas. Ele falou que mesmo se eles andarem com o tanque vazio total, eles não vão conseguir andar no tempo que a Ferrari e a Brown Race andaram hoje. Se bem que eu acho que a Brown Race hoje eles chutaram o balde, mas a Ferrari não. Que é triste, porque a gente sabe que a Renault já está cogitando se não conseguir bons resultados, a abandonar a categoria também. Eles conseguiram títulos aí recentemente. A gente sabe que o presidente da Renault sempre pensa muito no custo, nunca foi assim, um entusiasta com a categoria, com a equipe na categoria. Então eu acho assim, eu torço muito para a Renault, mais para ela ficar do que por simpatia ao Alonso ou ao Piquet. Não que eu tenha nada contra eles, na verdade eu tenho nada contra a ninguém ultimamente nessa categoria aí, mas a gente fica torcendo para não sair mais uma montadora forte como a Renault. Inclusive porque ela dá subsídio à Red Bull fornecendo o motor. Então ela sai e acaba, às vezes, prejudicando mais uma equipe. Mas eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre Fórmula 1?
Olha só, pra terminar essa história da Renault, o Briatore tá tumultuando por um lado e talvez o Alonso pelo outro, né? Porque diz que aquele bom funcionário é aquele que atende o patrão, né? Então vai que o Briatore tem uns toques assim pra ele, olha, não sai falando que o carro tá bom, vamos ser mais humilde e tudo mais, porque no ano passado o Alonso voltou pra equipe, ele conseguiu vitória. Eu duvido que de sei lá, 4 meses pra cá eles iam ter uma queda tão grande de rendimento. Eu acho que é tudo, eles estão blefando, isso é tudo blefe.
O Ico chegou a comentar no blog dele também sobre isso, tem muito engenheiro comentando que tá cheio de blefes aí, ainda mais com o poder dos simuladores hoje em dia, que eles conseguem uma situação tão real no simulador que eles podem deixar para levar as soluções aerodinâmicas verdadeiras para 2009 só na hora H, para ninguém copiar. Então, Bárbara, eu acho que pela 7ª vez ou 10ª vez no podcast, em apenas 16, 17 minutos, eu vou falar novamente: temos que aguardar a Austrália.
Temos que aguardar a Austrália pela 59ª vez. Mas eu juro que eu queria ser uma mosquinha para passear pelos boxes e ver realmente o que acontece, porque É tanto mistério que se um dia alguém entrar ali e contar a história, vai ficar milionário, porque vai ser tanto segredo. Mas é pena que tá meio longe da nossa, né, pelo menos realidade.
Vamos tocar o barco então.
Bom, e mais uma categoria que começou nesse fim de semana foi a Fórmula Truck, como a gente avisou vocês no podcast anterior. E eles correram em Guaporé e, como sempre, autódromo lotado, pessoal com as suas barraquinhas, com as suas tendas, assim, no gramado, fazendo piquenique, aproveitando o fim de semana. É super divertido e é uma das categorias que realmente leva mais gente para os autódromos aí, Brasil afora, inclusive esse ano com novidade, né, indo para a Argentina também. Bom, Thiago, conta um pouco como foi a prova que aconteceu no domingo, né, de Internacional das Mulheres. Aliás, se tiver alguma ouvinte, né, sei que tem algumas ouvintes que são blogueiras, mas se tiverem outras também podem se apresentar. Então, parabéns para todo mundo, um pouco atrasado. E tem a Débora Rodrigues também, que representa as mulheres na Fórmula Truck. Mas pode falar, Thiago, já acabou minha parte de feminismo no podcast.
Tá joia. E a Débora Rodrigues, que correu pela Volkswagen, ao lado do Felipe Giafone e do Valmir Benavides, que foram os dois que dominaram a qualificação no sábado, conquistando as duas primeiras posições, mostrando uma força muito grande da Volkswagen nesse começo de campeonato. E o Giafone, que foi campeão há 2 anos atrás da categoria, o ano passado, não chegou a dar-se tão bem. Outros líderes venceu o corrido, mas não chegou a brigar pelo título. Começou muito forte, já marcou a pole e venceu de ponta a ponta a primeira corrida, não teve grandes dificuldades, e a emoção mesmo ficou um pouquinho mais para trás. O Ruberval Andrade da Scania passou o Benavides na largada, então já conquistou a segunda posição, mas o bicho pegou mesmo foi com o Renato Martins da Volks, ele que brigou ferozmente com o Elton Cirino da Mercedes pela quarta posição. Eles passaram 3, 4 voltas brigando e o Renato tentava de um lado, tentava do outro. E a coisa lá foi feia mesmo. E aí até que ele conseguiu fazer a ultrapassagem. E de cara ele já passou o Benavides também. Passou o Cirino e o Benavides. Já foi para terceiro. É o Renato mostrando a força aí. E a corrida foi aí. Seguiu esse ritmo. Tivemos algumas bandeiras. Uma bandeira amarela, que você vai comentar daqui a pouco o motivo. Tivemos um acidente feio com o Danilo Girani. Outro mais feio ainda com a Débora Rodrigues. Ela estava indo bem, como você falou. Mas tem um local lá no circuito de Guaporé que tem um guarda-reio e atrás desse guarda-reio é um barranco. E ela bateu tão forte que ela quebrou o guarda-reio e o caminhão caiu no barranco. Mas felizmente ninguém sofreu nada, saíram todo mundo bem. E no final o Giafone conquistou a vitória e confirmou o favoritismo dele, com o Renato Martins em segundo e o Roberval Andrade na terceira posição. E queria que você falasse então desse momento aí, que foi o momento de susto para a categoria e para a etapa, e comentasse melhor sobre esse assunto.
Exatamente, estávamos nós aqui em casa, almoçando no domingo, assistindo a Fórmula Truck, porque eu não deixei ninguém mudar de canal, quando de repente a gente vê o caminhão do Vinícius Ramírez soltando óleo na pista, parando no gramado, só que de repente tudo começa a pegar fogo. Então, esse trecho em que o óleo ficou na grama, né, principalmente, começou a pegar fogo. E aí o caminhão atrás também começou a pegar fogo. E o que deu mais desespero é que ele não conseguia sair. Eu não sei se ele ficou preso no cinto, ele ficou preso em algum lugar. Porque depois, acho que de uns 15 segundos, ele conseguiu sair ainda com o extintor de incêndio na mão. Mas ele rasgou alguma coisa, então com certeza ele estava preso. Alguma coisa lá na correria, no sufoco para sair, não deu certo.
Eu acho que era o fio que ligava o rádio ao box, que ficava ligado ao caminhão em algum ponto. Se não me engano, era isso, era o fio que da comunicação de rádio.
Era mesmo, porque ele destruiu, né?
E foi.
Mas depois disso, inclusive, a situação ficou mais feia ainda, né? Porque o caminhão começou a pegar fogo cada vez mais e ele lá com aquele extintorzinho de nada tentando apagar e a equipe não chegava, assim, foi meio desesperador.
O Theo José, ele chegou a questionar isso, mas aí o Silvério, o repórter da Bandeirantes, foi entrevistar o pessoal da equipe de emergência. Eles argumentaram que não, que eles demoraram, porque o circuito era longo mesmo. Mas eu acho, sei lá, se o circuito é tão longo assim, precisa ter duas equipes, então, uma em cada ponto. Sei que demoraram realmente, foi quase 2 minutos, o caminhão ficou totalmente destruído. Era um caminhão novo, estreando aí, ficou totalmente destruído. Mas embora frente, o piloto saiu bem depois do susto todo.
O meu medo era de ter alguma explosão, alguma coisa assim, sabe? Porque se pega fogo, você vai lá rapidinho, apaga, tudo bem. Mas e quando fica um tempão? Aí eu fiquei assim, sabe, com medo por causa dele. Inclusive, coitado, o pai dele lá nos boxes, desesperado. Aí depois deu um abração nele. Mas foi assim... Eu olhei e falei, meu Deus do céu, logo no começo já é isso? Mas graças a Deus não aconteceu nada.
É isso aí. E a classificação do campeonato? Como ficou?
E a classificação, né? Eu com meu cargo oficial. Bom, por enquanto, né? Só uma etapa. O Giafone já na frente, com 31 pontos. Seguido do Renato Martins, com 23. O Roberval Andrade, com 21. O Valmir Benavides, com 16. Em quinto, o Djalma Fugaça, com 12 pontos. Em sexto, o Geraldo Piquet com 10 pontos. E a próxima prova vai acontecer lá em Fortaleza, que é muito bacana. Espero também que esteja cheio no dia 26 de abril.
Ah, com certeza vai estar cheio. O pessoal do Nordeste, eles vão mesmo pro circuito. Fortaleza é sempre uma festa, com certeza. E a categoria sempre está cheia, impressionante. Não tenho a menor dúvida de que Fortaleza vai lotar totalmente o autódromo. E vai ser mais uma festa.
Ou seja, ouvintes, nordestinos, cearenses de preferência, fiquem de olho nessa data para acompanhar uma prova muito legal por aí. Bom, agora a gente vai para Curitiba, que estava super movimentada nesse fim de semana. Começou o WTCC, Campeonato Mundial de Turismo. Então a gente teve a presença de grandes estrelas por aqui, como os ex-Fórmula 1 Zanardi, Tarquini, Larini e o Thiago Monteiro, aquele português super simpático. Também tivemos Porsche, IRC, Rally Intercontinental. E nós tivemos um correspondente do Café com Velocidade por lá. Quem que foi cobrir essas provas, Thiago?
Pois é, o louco aqui tava assim, desesperado, acessando... o laje de imprensa do Vicari, acessando o blog do Vical e Grande Prêmio, olhando as fotos, e aí doido pra ir. Aí eu liguei pro colega meu, e aí, tá afim de fazer um bate-volta no sábado, ir lá e voltar? Ele concordou, então não deu outra. Saímos aqui de Campinas às 4 da manhã, chegamos lá às 9, 9 e meia, e saímos de lá quase 6 horas da tarde, depois do treino da Porsche, e chegamos aqui quase meia-noite. Então, enfim, assim, antes de falar da categoria, a gente chegou lá, fomos direto pro IRC pra ver o rally. E depois fomos pro autódromo, onde estava rolando o WTCC e a Porsche, com os treinos livres e a sessão classificatória. Então deu pra acompanhar legal as três categorias. Mas vamos começar a falar do WTCC, que é dele que nós estamos falando agora. Foi uma prova meio sem graça, porque teve um domínio total da CIT, que lá são as montadoras. Tem a BMW, tem a Citroën, tem a Chevrolet. E eles dominaram, são 5 carros deles na categoria. E pra você ter uma ideia, eles conquistaram as 5 primeiras posições do grid de largada na qualificação. Com o campeão Ivan Miller em primeiro, o Jorge Genet em segundo, do Gabriel Tarquini em terceiro, o Thiago Monteiro em quarto e o Richard Heidel em quinto. Então pra você ter uma ideia de como o carrinho deles são fraquinhos. Temos o brasileiro também, o Augusto Farfus, que também conseguiu ficar até bem, eu acho que foi sexto, sétimo na primeira corrida. Então foi uma corrida meio sem graça, porque o domínio deles era impressionante. E no fim, o Ivan Miller, que é o atual campeão, garantiu a vitória logo de cara, já começou muito bem. O Jordi Genet, que é primo, se não me engano, do Genet da Ferrari, do Marc Genet, terminou em segundo, e o Richard Heidel em terceiro. E aí a segunda prova começou com muita chuva, aliás, nem começou, porque ela foi adiada o começo dela, porque chovia bastante em Curitiba. A prova começou tempos depois, atrás do safety car. O safety car só saiu da pista na terceira volta, para os carros se acostumarem com o tamanho da chuva que caía no circuito. E o Trakini, lá o grid invertido, e o Trakini começou muito bem, ele passou o Hernandes, o NPO e o porteiro, e já assumiu a ponta da prova, o Trakini também que corre com o Cites. E no fim, novamente o domínio dos carros, da Cites com o Heidel em segundo e o Genet em terceiro. E o brasileiro Augusto Farfus terminou em sexto, ele conseguiu então boas colocações e terminou em quinto na primeira prova e em sexto na segunda. Marcou os pontinhos importantes aí para o campeonato. E uma coisa interessante do WDCC é que eles têm os famosos lastros por desempenho. Então quanto melhor for o seu carro, mais lastro você vai carregar nele para a prova seguinte. É o que garante um certo equilíbrio, porque se os Cites foram tão bem, eles vão andar com bastante peso para a próxima prova. É, então o pessoal da BMW, da Chevrolet, tem chances de alcançar e igualar as condições do campeonato. E Bárbara, classificação?
Vamos lá, mais treinos de nomes diferentes, né? Se bem que alguns a gente já conhece. Bom, empatados, o Ivan Miller e o Gabriel Trakini com 15 pontos. Também empatados, o Jordi Genet e o Richard Heidel com 14, e o Augusto Farfus com 7 pontos. Bom, depois eles vão correr lá no México, no dia 22 de março, então daqui a pouquinho, né, duas semaninhas, e a gente vai acompanhar também essa prova para comentar aqui com vocês depois. Bom, como eu já tinha falado no WTCC, Curitiba também recebeu outras provas, como a Porsche Cup, e o IRC, que é o Rally Intercontinental. Bom, para comentar aqui rapidinho, que a gente tem muita categoria hoje, na Porsche, mais ou menos, começou como terminou no ano passado, o Constantino Júnior e o Miguel Paludo duelando, como sempre, só que o Constantino saiu na frente vencendo as duas provas, e a classificação ficou assim: o Constantino já tem 40 pontos, e o Miguel Paludo está empatado com o Tom Valle em segundo com 34 pontos. Bom, a próxima corrida acontece aqui em São Paulo, nos dias 17 e 18 de abril. Então é uma boa dica para quem estiver pela cidade ou quem for dos arredores, assim, Campinas, né, de visitar aqui São Paulo para um passeio por Interlagos. Mas agora falando do Rally, Thiago, o que você tem para contar para a gente? Eu sei que tem uma surpresinha para os nossos ouvintes.
É isso mesmo, Bárbara. Olha, o Rally eu achei impressionante, eu fiquei assim encantado, entusiasmado. Inclusive eu gravei um vídeo e coloquei no café, que quem assiste fica até com raiva com a narração, que eu fui fazendo a narração, de tamanha emoção que eu vi assim. Porque você imagina você numa estradinha de terra, uma estradinha rural, uhum, assim, com cascalhos, aquela estrada bem estreita assim, que só passa muito dificilmente dois carros, e aí você ali naquele barranco do lado e vê um carro assim, eu não sei qual é a velocidade, mas estava muito rápido. Eu imagino que 150, 200, mas é só imaginar mesmo, tem que entrar no site depois, ver se fala em algum lugar qual que é a velocidade máxima que eles atingem, mas é muito rápido, você tá assim, você não acredita, passa aquele carro.
Quando você piscou, aposto que já tava vendo a poeira na sua cara.
E muita poeira, e eu...
muita poeira, né?
Não, e o bobão aqui foi de camiseta branca, porque eu nem liguei, sabe? Beleza, tô indo, vou pôr com qualquer roupa, vai essa aqui mesmo, fui de branco. Então você tenta imaginar a minha situação depois, porque... muita
não
pedra.
Não a chuva, eu tenho dó da Gisele.
Abraço tempo, né? E aí... E muita pedrada também, porque como é o cascalho solto, e o risco também de você morrer é muito grande, porque qualquer coisinha que acontecer naquele carro ali, sabe, você tá do lado do carro, ele passa 2 metros de você, não tem nada pra te proteger, não tem uma tela, não tem nada, se ele vier pro seu lado, bye bye.
Dicas de sobrevivência pra quando você for acompanhar um rally por Thiago Raposo.
Primeiramente, não vá de branco.
Ou você vai de branco e usa essa camiseta em todos os rallies, pra sempre.
Exatamente. Segundo, sei lá, procure ficar em cima de um barranco, porque realmente, se acontecer alguma coisa, sorte que não aconteceu nada. Mas eu recomendo, parece que já está confirmado já, o ano que vem eles voltam pro Brasil. esse Rally Intercontinental, que é um rally muito forte, é, de grande expressão aí, só perde pro WRC em importância no mundo, e vale a pena. E o inglês, o Chris Meek, ele venceu quase todas as sessões, não sei se ele perdeu alguma, realmente não deu para acompanhar tudo devido à viagem, e devido à gripe que eu peguei, devido a tanta poeira que eu no nariz, e aí a cobertura minha no fim de semana ficou um pouco prejudicada. Mas eu sei que o Chris Meek, ele venceu o inglês, quase que eu consegui dar uma de tiete, tirar uma foto com ele. Olha que acabou.
Ai, agora pronto, depois do Schumacher virou tiete geral.
Virei tiete geral, aí eu tava indo embora já, tinha acabado o treino, a classificação da WTCC e da Porsche, eles estavam lá no circuito, porque eu seria premiação tudo. E era que a gente tinha uma fila de gente tirando foto com ele, a hora que chegou a minha vez, começou a coletiva de imprensa e chamaram por ele. Ele olhou pra mim com aquela cara assim, putz, me chamaram, e agora?
Aquela cara de so sorry, mas
assim,
tchau.
Aí, beleza, falei, tudo bem, depois a gente tira, mas eu não ia esperar acabar, eu tinha que voltar mais 500 km pra Campinas, uhum. E acabei que eu não tirei a foto. Mas eu tirei a foto com o belga, o Lux, que é o atual líder do campeonato, então ficou tudo em casa. E a surpresa...
Ou seja, acessem o Orkut do Thiago, que vocês vão ver ele tietando os pilotos, ou não, ainda não?
Eu coloco, eu juro que eu coloco. Eu coloquei o um vídeo do rally da poeira subindo, mas eu coloco a foto com o piloto.
Aí vocês aproveitam pra ver o Schumacher também, ele tietando o Schumacher, um momento mais emocionante da vida deste meu companheiro de podcast.
Sem dúvida nenhuma. E a surpresa que a gente tem é que também foi realizado junto com o IRC a etapa do brasileiro de velocidade, do sul-americano de rally, então eles aproveitaram para realizar um monte de provas ao mesmo tempo para levar público, levar a mídia e tudo. E o Luiz Tedesco, que é um dos grandes nomes do rally nacional aí, ele falou com a gente, comentando sobre o IRC do Brasil e tudo. E então agora pra vocês aí o trecho dessa entrevista com o Luiz Tedesco.
Tedesco foi campeão ano passado do rally aqui brasileiro. Eu queria saber o que você tá achando da volta do Rally Internacional Brasil e como tá sendo essas etapas aí.
O Rally sempre teve a etapa do Campeonato Sul-Americano, né? Que ela saiu de Curitiba, foi para a cidade de Erechim, onde é uma cidade que o grande público do Alto Uruguai ali adora competição, adora rally, entende de rally. E uma cidade que realmente respira rally desde os seus governantes até os organizadores. Então saiu de Curitiba e foi para lá. Então agora a gente tem aí a etapa do IRC, um esforço magnífico do Marcola. Para nós brasileiros, como competidor, eu não sei até onde isso é bacana ou não, porque a gente perde um pouco da mídia, né? Uma coisa que ninguém pensa, mas a gente perde um pouco da mídia, porque a mídia é toda virada para os estrangeiros. Mas a gente não pode deixar de dizer que foi um grande esforço do Marcola, e estamos trabalhando aí em cima do Marcola para ver se ele agora assume de vez o Campeonato Brasileiro de Rally, já que ele é um cara sério, um cara que gosta de competição, entende de rally, sabe das necessidades dos pilotos e das equipes, e acho que ele é o cara ideal para fazer esse trabalho. Nós da equipe, a gente venceu ano passado, categoria N3, que está começando no campeonato, categoria onde a maioria dos pilotos queria uma categoria sem custo, com uma categoria mais barata. A gente fez essa categoria mais barata. Eu aposentei o meu Palio A6, que vinha ganhando já diversos anos, por conta disso. E vamos aguardar agora a vinda de mais pilotos para a categoria, e que eu acho que é o futuro do rally brasileiro.
Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. E fica aí o convite, a recomendação. Ano que vem eles estão de volta. Quem puder ir, vá. Porque além de poder assistir o WTCC, que também será de volta, quem sabe a Porsche novamente fazendo a preliminar, vai ter a oportunidade de assistir o Rally. E de quebra pode conhecer Curitiba, quem não conhece. Quem conhece pode curtir bastante aquela cidade maravilhosa. E almoçar no bairro italiano da Santa Felicidade, tomar vinhos de graça naquelas adegas. Então é uma maravilha. E Bárbara, agora você
pronto.
É a classificação.
Vamos voltar para o assunto sério, né? Nada de deixar os nossos ouvintes bêbados por aí. Bom, classificação então, com o Fred Luiz em primeiro com 13 pontos, seguido de três empatados com 10 pontos, que são Sebastian Ogier, o Gian-Domenico Basso e o Chris Mack. A próxima prova acontece muito longe, que é lá no Quênia, nos dias 3 e 4 de abril.
Que é chamado Rally do Safari, é outro rally bem importante que tem. Então é um campeonato realmente encantador. E ano que vem eu consegui levar a Bárbara junto. Ela que vai estar prestes a casar, ela vai precisar viver umas emoções dessa.
Eu acho que a gente deveria montar a caravana do café com velocidade e também mostrar dicas de sobrevivência num rally. Acho que podia ser um material bem interessante, hein? Bom, e o Thiago voltou de Curitiba para Campinas, claro, sabe por quê, né? Porque tinha etapa da NASCAR nesse fim de semana, então óbvio que ele não iria perder. Bom, foi em Atlanta, deu Bush, mas dessa vez foi o irmão mais velho, o Kurt Busch. O irmão mais novo, o Kyle, que a gente já falou mais dele aqui, ele ficou apenas em 18º, com 3 voltas atrás. Bom, Thiago, fala pra gente dessa prova também, da sua recuperação já, né? E do sucesso da Dodge e da Penske também.
É isso mesmo, Mario. Foi uma prova bem... Inclusive a NASCAR desse ano só está com provas bem diferentes, bem inusitadas. É, o Mark Martin, que talvez eu acho que é o piloto mais velho do grid, um 60ão mesmo, ele garantiu a pole para a prova, foi uma festa e tudo. E largou na pole e garantiu a primeira volta, completou na primeira posição e assim se manteve. Só que o Kurt Busch, que corre com a Penske, com o equipamento da Dodge, e a Dodge que está com o novo motor aí, está bem mais potente, mais forte, ele estava realmente com a faca e o queijo nas mãos, e ele liderou 233 voltas, então assim, 70% da corrida estava com o Kurt Busch na frente. E o lance do Kyle Busch ter ficado tantas voltas atrás e muitos outros pilotos, é porque a gente teve um trecho muito longo de bandeira verde. Porque geralmente os pilotos da NASCAR aproveitam as bandeiras amarelas para parar no box, trocar de pneu, reabastecer o carro e não perder volta, parar todo mundo junto. Só que quando não acontece a bandeira amarela, eles são obrigados a parar com a bandeira verde. E como o circuito é muito pequeno, quem para com bandeira verde acaba levando uma volta do líder. Só que aí quando o líder parar, ele também vai tomar uma volta, teoricamente. E aí vai ficar todo mundo no mesmo barco, todo mundo volta a ficar na mesma volta. Só que...
Tecnicamente.
Só que aconteceu o improvável, que as pessoas, quem para com bandeira verde primeiro, fica com medo que aconteça. Que é, aconteceu a bandeira amarela logo depois que ele parar. Ou seja, o cara tá ali, tá todo mundo na mesma volta, ele faz a parada dele, toma uma volta, aí na volta seguinte, alguém bate bandeira amarela, e aí quem for parar... vai levar vantagem, porque não vai cair uma volta e vai ficar uma volta na frente de quem parou antes. Então, para você ter uma ideia, dos 43 pilotos da NASCAR, apenas 15 ficaram na mesma volta. O resto tudo tomou uma volta, isso com 67 voltas. Então ali já muita gente já ficou com a corrida completamente comprometida. E para piorar a situação, desses 15 da mesma volta... os 9 últimos, eles tiveram que alinhar à frente do primeiro colocado. Tente imaginar, são 15 carros, do primeiro ao sexto, beleza, e do sétimo ao 15º, em vez de eles ficarem atrás do quinto, eles vão ficar exatamente à frente do primeiro, mas estão na mesma volta, não tomaram uma volta ainda porque o primeiro ainda está atrás deles. Mas na hora que der a bandeira verde, o primeiro vai estar ali para dar uma volta neles já, porque eles estavam no box na hora da bandeira amarela. Então tem essa punição. Como eles estavam no box exatamente na hora da bandeira amarela, eles estavam prestes a tomar uma volta, para eles não levarem vantagem nenhuma, eles tiveram que alinhar. Então na verdade tinham 6 carros ali, brigando pela prova, com 67 voltas. Então isso que explica Kyle Busch, Jimmy Johnson, Montoya, o Montoya, o Dale Earnhardt Jr., essa galera toda conhecida ter ficado tão ruim nessa prova. E a prova continuou, o Kurt Busch normalmente na frente. Quando ele não estava na frente era porque alguém fez uma estratégia meio louca no pit, mas não demorava 5, 10 voltas que ele passava novamente. E faltando 3 voltas para o fim da prova, teve uma bandeira amarela. E aí todo mundo foi pro box, porque tava todo mundo também no limite do combustível. Tá todo mundo, nossa, pane seca, lutando para não ter pane seca e economizando daqui, economizando dali. E aí a 3 voltas do fim, uma bandeira amarela. Só que na NASCAR, eles têm algo bastante interessante que a Indy deveria copiar. Eles dão uma chance para a prova não terminar com bandeira amarela. Ou seja, se a prova estiver terminando e acontecer uma bandeira amarela, acontece o que eles chamam de prorrogação. Eles esperam a bandeira amarela acabar. A hora que a bandeira amarela acaba, eles dão mais 3 voltas. Que é a bandeira verde, aí o cara recebe a bandeira branca de última volta e a hora que ele passar de novo, acaba a corrida. Na verdade não são 3, são 2. E só que se acontecer uma nova amarela depois disso, aí eles terminam com a amarela mesmo. Então, como aconteceu a amarela com 3 voltas para o fim, até eles limparem a pista e tudo, eles iam para a prorrogação e ia estourar o limite de voltas e tudo. Então parou todo mundo no pit stop. Só que o Cal Edwards foi o mais espertinho, ele trocou apenas 2 pneus. Na NASCAR é outra coisa que é legal explicar para quem não acompanha. Eles trocam primeiro os pneus do lado direito, os 2. Aí todo mundo corre pro outro lado para trocar do lado esquerdo. Porque é mais por ser uma tradição. Desde o início da NASCAR era assim. Hoje é claro que eles tinham condições de deixar a coisa mais estilo Fórmula 1, mais automático. Mas eles são muito presos assim, a manter a tradição. Começou assim e eles continuam assim. Então, quando todo mundo trocou os 4 pneus, os mecânicos todos do lado direito trocando os 2 pneus. Depois todo mundo corre pro lado esquerdo. O Cal Edwards tocou apenas os 2 do lado direito e voltou pra pista e voltou na liderança. Só que o Kurt Busch estava impossível. A hora que foi dada a bandeira verde, tinha só mais 2 voltas. Ele foi pra cima, ultrapassou e venceu sem dificuldades nenhuma. O Cal Edwards ainda perdeu a posição pro Jeff Gordon, que chegou em segundo. E o Edwards acabou ficando apenas com a 3ª posição. Esse próximo fim de semana vai ser um fim de semana muito triste, porque não tem NASCAR. Nem a Nationwide, nem a Sprint Cup. Mas agora eu deixo pra você falar sobre a classificação da prova.
Bom, 2 segundos de silêncio pelo luto do Thiago por não ter NASCAR nesse fim de semana. Pronto, já passou. Agora a gente vai pra classificação. O Jeff Gordon, primeiro colocado, ele já tem 634 pontos. É muita coisa. Eles ganham ponto por tudo. É assim, uma loucura. Em segundo, o Clint Bowyer. Terceiro, o Kurt Busch, com 588 pontos. Quarto, Cal Edwards, o Matt Kenseth, Tony Stewart, o Kyle Busch em sétimo, Kevin Harvick, Casey Kane, Greg Biffle em décimo, Brian Vickers em 11º e o David Hultman em 12º, que, como eu já aprendi vocês também, esses seriam os 2 pilotos que iriam disputar o playoff, mas ainda é muito cedo para dizer isso. E um detalhe muito importante é que o Jimmy Johnson, tricampeão da categoria, ele já está em 13º, ou seja, logo logo ele chega nesse grupinho dos 12 também, e aí a disputa vai ficar mais emocionante ainda. Semana que vem não tem NASCAR de novo, mas no dia 22, nem é tanto tempo assim, né? Já tem uma corrida em Bristol, e aí para a felicidade geral dos americanos e do Thiago também.
Eu acho que você devia vir para Campinas assistir essa corrida, hein? Porque ela é maravilhosa. Esse autódromo é...
É o do estádio.
Exatamente, parece o Coliseu, assim, o estádio. Ele é bem pequeno, acho que ele não tem nenhuma milha. Imagina um estádio onde a pista de atletismo ser a pista. É claro que um pouco mais larga para os carros caberem ali, e um pouco maior do que o estádio. Mas é algo impressionante essa prova.
Eu acho que mais fácil assim de retratar, até pela foto, né, que você me mostrou, é um estádio de futebol, só que com um carrinho correndo ali no meio. Muito legal.
Exatamente. E só pra gente complementar rapidamente, pra gente não deixar passar em branco, o automobilismo nacional, tivemos também Interlagos, a primeira etapa da Super Fórmula 2.0, que são carros aí produzidos por universitários, o pessoal que trabalha, e são carros legais de Fórmula. Foi a primeira etapa, o primeiro colocado foi o Nathan Silva, o segundo o Vitor Guerin, o Nuno Lázaro em terceiro, o Juninho, o Fragnani em quarto, Jorge Roselli em quinto, e uma mulher, mais uma mulher aí no automobilismo, a Sarah Sanches. Sarah Sanches na sexta posição. Também tivemos a Fórmula São Paulo, mais uma etapa, o Bruno Andrade venceu, com o Amorim Júnior em segundo e o Jorge Calaça Neto em terceiro. A classificação do campeonato, o Bruno Andrade com 32 pontos, o Amorim com 25 e o Michel com 20. E agora você poderia passar o calendário do próximo fim de semana?
Sim, senhor. Bom, na semana que vem, por enquanto, tem pouca coisa, mas são bem interessantes. A gente tem outra etapa da Superbike no Qatar e mais uma etapa do WRC, dessa vez no Chipre. Então, é um bom momento, assim, para você que está em casa, assim, sem fazer nada, buscar outros tipos de categoria, conhecer e tudo mais, antes da Fórmula 1, né? Porque depois começa a Fórmula 1, ninguém quer mais saber de nada. Então, aproveitem para conhecer essas duas categorias. E só para também, antes da gente encerrar, só falar rapidinho das categorias nacionais, né? A Super Fórmula e a Fórmula SP. Essas são as categorias mais interessantes para a gente observar quem são os pilotos que vão representar o Brasil daqui a um tempinho no exterior, em outras categorias. Então, se você puder acompanhar e ir até o autódromo, é super tranquilo. Todas as provas, se eu não me engano, vão ser Interlagos. Então vá, que vale a pena, e com certeza você vai lembrar de alguns desses nomes daqui uns 2, 3 anos.
É, exatamente. E acontece várias provas nesses fins de semana que tem essas categorias. Tem a Super Classic, que são aqueles carros antigos, onde corre o Flávio Gomes e tanto outras lendas aí do automobilismo. Tem a Stock Car Paulista, que é outra categoria bem legal. Tem a Spider Race, que são os protótipos. Então, fim de semana bem recheado, vale a pena mesmo. O pessoal que de São Paulo, principalmente, ir a Interlagos acompanhar. E sobre as provas do fim de semana, a Superbike, e também tem a Super Esporte, como se fosse a categoria de base, elas são transmitidas pelo Band Sport, então fica ligado. Mas quem não tem Band Sport em casa, não precisa lamentar, porque a gente tem o nosso maravilhoso Rojas Directa, e lá sempre tem um link para a Superbike, nunca falta. NASCAR e Superbike são duas categorias que é certeza de ter link. E o WRC, o site é fantástico, assim, não tem transmissão, mas acaba de acontecer uma sessão, eles colocam todo o resumo, e logo já vem as fotos, logo já vem um vídeo que quase que resume a prova inteira, então dá para ficar bem por dentro. E eu acho que é isso, já estamos estourando o nosso tempo aí, espero que todo mundo tenha gostado. Dessa vez eu vou dar um lembrete da nossa comunidade no Orkut. Entrem lá, é bem legal, vamos postar, vamos discutir, vamos conhecer quem é quem. É bom vocês bisbilhotarem as minhas fotos lá, pagando de tiet. E é isso,
pessoal. E pra gente também montar a caravana pro ano que vem.
Caravana do sucesso, rumo à Curitiba.
Caravana do rock.
Pra beber bastante vinho lá na Santa Felicidade e bêbado pro autódromo e pro rali. E é
sem
isso.
Sem camisa branca.
Exatamente, sem camiseta branca. Então, todo mundo aí, um abraço e até a próxima edição.
Valeu, pessoal. Vocês viram que a gente não tá 100%, mas mesmo assim o programa foi super divertido. E espero que vocês gostem tanto como a gente. Então, até semana que vem. Tchau.